Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 32, boa tarde. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Lançamento de livros de Cassiana Pizaia e de Amanda Crispim. Hoje e amanhã no Sesc Cadeião. Agora de manhã, as duas participaram de uma roda de conversa aqui no SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes, pela programação da Feira de Livros e debate sobre perspectivas afroculturais e indígenas na formação do educador, uma iniciativa do Laboratório de Anos Iniciais do Departamento de Educação. A programação segue até a noite, está bem bonita a Praça do SECA, com bancas de livros, artesanatos e outros itens. A Cassiana é a nossa convidada ao vivo hoje, dentro de instantes, aqui na revista, com, no final do nosso bate-papo, sorteio de duas obras da autora, que é formada em jornalismo aqui na UEL. Você vai saber também do Festival Quinoarte, que termina domingo no Espaço Vila Rica. Confira a programação e uma reportagem com as crianças de uma escola municipal que foram ao cinema pelo projeto Quino Cidadão. Tem também informações do Festival Unicanto e do Balé de Londrina, destaques do fim de semana. E ainda o espetáculo Ritalino e o Quinteto Incompleto, com as últimas três apresentações de hoje a domingo lá na DAC. Vamos falar também do Samba da Madrugada, que traz Jorge Aragão à Londrina. Meio de 34, o assunto é literatura. A gente tem a alegria de receber ao vivo a escritora e jornalista Cassiana Pizaia. Agora há pouco ela participou da roda de conversa Literatura e Perspectivas Afroculturais, que reuniu, além da Cassiana, os autores infantos juvenis Maria José dos Santos Vertuan e Paulo Henrique Gonçalves, mais a Amanda Crispim, nossa entrevistada ao vivo ontem aqui na revista, que amanhã a Amanda vai lançar um livro sobre a poesia de Carolina Maria de Jesus no Sesc Cadeião. A Cassiana também vai estar no Cadeião, só que hoje, 7 da noite, para fazer o lançamento de Malaika, A Força do Congo e de Terra Apagada. Malaika integra a coleção Mundos Sem Fronteiras, que reúne histórias de ficção inspiradas na vida de crianças e jovens refugiados. Começou com Laila, a menina síria, também tem o Haiti de Jean. Terra Apagada é o livro mais recente da Cassiana, que escreve sobre o isolamento gerado pelas bolhas nessa obra, também a deformação e a destruição do mundo real por meio da manipulação e do apagamento das informações. O romance reflete ainda sobre o futuro do livro e o impacto das novas tecnologias nas relações pessoais e sociais, também na cultura e no meio ambiente. A Cassiana se formou em jornalismo aqui pela UEL, a gente se formou junto, uma alegria receber ela aqui ao vivo hoje. Cassiana fez especialização em comunicação audiovisual e jornalismo econômico, trabalhou anos da sua vida em grandes emissoras de TV como repórter, produtora e coordenadora de equipes, e vai nos contar um pouquinho dessa sua jornada na escrita de livros. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Que alegria receber você aqui, Cassiana.
Boa tarde, Patrícia. Nossa, a alegria é minha. Já cheguei emocionada aqui no SECA, né? Minha casa. E tô desde manhã, assim, nesse estado de quase euforia, né? Por ter tá voltando aqui, voltar com trabalho, que também é fruto, né, desses anos que a gente teve aqui de formação. É, a nossa vida profissional e tudo isso se reflete, reflete ainda esses anos iniciais aí de formação da graduação. Então, uma alegria, um privilégio
estar aqui. Que bom. E em Curitiba você já tá morando há quanto tempo, Cassiana?
Ah, já faz mais de 20 anos.
Mais de 20 anos. E fazia tempo que você não voltava aqui para a UEL, Cassiana? Fazia muitos anos.
Fazia. Para voltar para Londrina sempre, né? Porque minha família é daqui, de Londrina, de Cambé, então venho sempre estar com a família. Já havia passado rapidamente por aqui, mas não em atividade, não participando de atividades, né? Isso foi a primeira vez realmente, e eu gostaria de voltar muitas outras vezes, até para retribuir, né, o muito que eu recebi, retribuir com um pouco que eu posso trazer do trabalho, né, para essa turma que está começando também, né, que está começando seus estudos.
Você e a Amanda Crispim falaram disso hoje, agora há pouco, aqui no SECA, né, nesse encontro, que ter oportunidade de falar para pessoas que estão fazendo curso de pedagogia, que vão ser professores dos anos iniciais, da alegria que é para você que se formou aqui, a Amanda também se formou aqui no curso de letras. A gente precisava fazer mais agitos como esse, né?
Sim, essa é a beleza, né? E a importância da universidade. A gente segue um caminho daqueles que vieram antes, e se a gente puder dar continuidade para essa trajetória da universidade pública, da formação de cidadãos responsáveis, né? De cidadãos conscientes, competentes também, né? Da transformação da realidade, a gente simplesmente está dando continuidade. Então, isso é super importante.
Cassiana, vamos falar das tuas obras? Vamos falar um pouquinho primeiro, para quem não sabe, como é que você entrou nessa jornada da literatura? Inclusive, hoje aqui, nesse evento que terminou agora há pouco no SECA, você dizia, né, que a sua porta de entrada para o jornalismo foi a literatura, né? Você foi uma menina que leu muito sempre, né, desde muito cedo. E aí fez jornalismo e em algum momento da sua vida você descobre que você precisa escrever, né? Você trabalhou muito tempo em TV, que você escrevia roteiro, escreve pauta, faz escrita de produção, mas não era essa escrita do livro, né, que você tanto preza. Conta um pouco como é que foi a sua iniciação na literatura.
Olha, na literatura de ficção, publicando literatura de ficção, meu trabalho é muito recente, ele vem de 5, 6 anos, mais ou menos. Então, muita gente me diz, nossa, como é que você saiu do jornalismo, uma profissão em que você exerceu, que eu exerci por mais de 20 anos, né, no jornalismo diário, e foi para a literatura de ficção. E o que eu digo é exatamente isso, que foi o contrário. A literatura me levou ao jornalismo. A leitura de livros abriu as portas da minha percepção para esse universo da palavra desde muito pequeno. Da leitura e da escrita. Eu sempre escrevi muito, até sem consciência do que isso representava. Era simplesmente uma forma de expressão. Eu fazia isso. Eu não sabia que isso poderia se tornar, inclusive, profissão durante muitos anos, né? Quando fui fazer faculdade, obviamente, fui analisar as opções que tinha, que eu tinha diante de mim na Universidade Estadual de Londrina, que era a universidade que eu deveria frequentar, ou poderia frequentar, e a opção mais viável, que tinha mais semelhança com aquilo que eu gostava de fazer, era o jornalismo. Fiz o jornalismo, fui para a profissão de jornalista, descobri uma outra paixão. Eu fui uma repórter apaixonada, sou apaixonada até hoje pela comunicação, pelo jornalismo, então fiz com muito amor, porque além da leitura e da escrita, tem aquilo que é mais interessante, que é a leitura de mundo, que é você conhecer as pessoas, você estar em lugares diferentes, lugares que você nunca estaria se você não fizesse, não fosse jornalista, não estivesse nessa profissão. E essa experiência toda, essa leitura de mundo que o jornalismo me trouxe, inclusive em loco, né, estando lá, naqueles locais, tudo isso veio para a literatura. Então, quando eu resolvi fazer uma mudança na minha vida, né, quando o ciclo se fechou do jornalismo diário, eu não tinha outro lugar para onde voltar que não fosse para a escrita, para a literatura, porque era o lugar de onde eu saí. Então, faço muitas outras coisas, faço documentários, trabalhos digitais, tive blog, mas a escrita e a leitura são o meu lar, né, são a minha essência. Então, quando eu comecei a escrever ficção, meio por acaso, a partir da proposta de uma amiga que entrou como coautora, inclusive, a Rosi, eu me surpreendi em descobrir que ali era o meu lugar. E daí nunca mais parei.
Se você ligou o rádio agora, acompanha a gente pelas ondas da internet, pelo aplicativo ou por imagens no Facebook da Rádio UFM. A gente está recebendo a escritora e jornalista Cassiana Pizzaia, que logo mais 7 da noite, lá no Sesc Cadeião, vai fazer o lançamento de 2 livros. Um se chama Terra Apagada, é um romance, é o primeiro romance da Cassiana, voltado a esse público jovem adulto. Também o livro Malaika, a Força do Congo, da coleção Mundo Sem Fronteiras, da Editora do Brasil, uma editora de São Paulo. E eu tive a oportunidade de ler um dos primeiros livros que você escreveu, Cassiana, foi um lançamento na escola Maple Bear. Uns anos atrás, eu não lembro.
Exatamente.
Quantos anos atrás, era uma série das crianças na rede.
Né? Exatamente.
Inclusive, presenteei meu afilhadinho com um desses temas. Lendo hoje, por exemplo, Malaika, a Força do Congo, a gente vê, inclusive, uma ampliação de tamanho do livro, né?
Sim.
Antes os livros eram mais curtos, né? E você, nessa coleção Mundo Sem Fronteiras, que tem também o Haiti de Jean e Laila, a Menina Síria, uma coleção já muito premiada, que foi adotada até pela ONU, Círculos de Leitura da ONU. Vocês ampliaram, né, não só o tamanho do livro, mas a profundidade da discussão. Como é que se dá esse plus?
Foi um processo natural de amadurecimento. Como eu disse para você, quando eu comecei, foi justamente na coleção Crianças na Rede, com a literatura para crianças. Eu ainda não conhecia, não sabia como é que seria estar nesse universo da ficção, né? Depois de ter passado tantos anos no universo da não ficção. Então, a Crianças na Rede foi uma descoberta, uma redescoberta da ficção para mim, né? Um processo que começou ali. Na sequência, quando a passagem para a literatura jovem, juvenil no caso, ela se deu devido ao tema. Porque não pelo tamanho do livro, pela extensão, mas porque para tratar desse tema que nós gostaríamos de tratar, que era a questão dos refugiados, os livros precisavam se destinar a um público com um pouquinho mais de capacidade, com um público com amadurecimento literário, com uma leitura já mais amadurecida. Então, daí surgiu um desafio de escrever não só ficção, que para mim já era um desafio, mas ficção para jovens, de 12, 13, 14, 15 anos. Naturalmente, o livro ficou mais extenso, mas aos poucos também a gente foi agregando mais elementos, sabe, no processo. Então, o Malaika, por exemplo, ele é fruto muito do Laila, da experiência com a Itidjian, da escrita, do trabalho de pesquisa e também da própria escrita em si, que vai amadurecendo, que vai mudando, que vai se abrindo para novas perspectivas. E o Terra Apagada também é fruto dos outros três. Para tratar dessa temática do tema apagada, mais uma vez, eu precisava de um público já mais maduro, que pudesse compreender essas temáticas do Terra Apagada, que já são um pouco mais sofisticadas, que apresentariam dificuldade para um leitor mais jovem. Então, mais uma vez, eu tive esse desafio de construir uma linguagem que chegasse a esse leitor jovem, né? Esse jovem adulto que o atraísse, que mantivesse a sua atenção, que o empolgasse e que, ao mesmo tempo, transmitisse a mensagem, né, a informação. Então, eu acho que os livros, eles seguiram o assunto, eles seguiram o tema. E, a partir daí, eu tive que realmente me mexer para encontrar as estruturas adequadas, a linguagem adequada para aquele público.
O teu texto tem muito ritmo, né? Você vai lendo o texto, dá vontade de dizer o texto em voz alta, né? Tamanho ritmo, eu acho que isso também tem uma contribuição grande do jornalismo e anos de TV, né, Cassiana?
Eu acho que sim.
Que as frases têm que ser curtas, diretas. Vamos ler um trechinho de Malaika, A Força do Congo, para os ouvintes sentirem um pouco do que a gente está falando?
Você quer que eu escolha ou você quer ler?
Malaika, vamos na Malaika. Malaika que vai estar sendo lançado hoje à noite lá no SESC.
E nós vamos
Cadeão.
Sortear?
Vamos sortear.
Você quer que eu escolha aqui um trechinho?
Eu quero que você escolha um trechinho. É um livro que você fez uma ampla pesquisa sobre a República do Congo. Tem informações geográficas, tem informações sociais e uma informação de sensibilidade, né? A personagem é essa menina forte, corajosa, a Malaika, que junto com a mãe dela... elas são obrigadas a deixar o país dela, né, Cassiana?
A história do Malaika é uma história meio... foi complexa para mim, foi desafiadora, porque para contar a história dessa menina foi preciso resgatar a história do Congo, da República Democrática do Congo, décadas de história da República Democrática do Congo. A história parte do extremo... Ela não parte da capital, ela parte do extremo oeste da República Democrática do Congo, quase fronteira com Ruanda. E essa menina, com sua mãe, atravessa todo o país. Então, passa por florestas, pelos grandes lagos, por regiões dominadas por guerrilhas, por minas de coltan, de ouro, de diamante... não sei se vocês sabem, mas a República Democrática do Congo é um dos países com a maior riqueza mineral do mundo. Isso é uma bênção, mas também é a origem de muita violência e de muita exploração do país.
Você, inclusive, cita, né, que todo mundo que tem um celular tem um pedacinho do Congo.
Exato, tem um pedacinho do Congo, porque as maiores reservas do mundo de coltan estão na República Democrática do Congo. O coltan é uma matéria-prima fundamental para fabricações de aparelhos telefônicos, de videogame, por exemplo, satélites. Isso alimenta muito a indústria da violência, né? Porque há conivência de governos estrangeiros que têm interesse no contrabando do minério. Você tem interesse de empresas também nessa matéria-prima, que muitas vezes fazem vistas grossas para o trabalho de criança, para a atuação de grupos armados também, que acabam influenciando, causando instabilidade permanente aqui naquela região. Então, são questões que não tinha como deixar de fora do livro, mas que são muito complexas para a gente que não conhece a história da África e não conhece a realidade, a história da República Democrática do Congo. Então, para contar a história da Malaika, precisava passar por isso, precisava passar pelas minas, pela floresta, descer, a personagem desce, navega pelo Rio Congo, né, até Kinshasa. Então, o livro traz uma visão, uma viagem também por esse país que sofre com muitos problemas, mas também é muito belo, é muito diverso culturalmente, são centenas de idiomas, acho que eles têm mais de 150 idiomas ainda falados no Congo, 4 idiomas oficiais, fora o francês.
E o bonito é que então é maravilhoso. A língua está no livro,
a
né?
língua está no livro.
Tem vários trechos em que a menina conversa com a mãe
pela língua.
E vocês vão traduzindo de uma forma tão delicada, né, Cassiana? A gente tem vontade de ficar repetindo essas palavras, né?
Porque a ideia de todos os livros é trazer a cultura do país de origem. Então, esses refugiados, eles saíram devido a problemas, ou no caso do Haiti, terremoto, ou na Síria, guerra, ou na Malaika, dos conflitos bélicos, mas nós tínhamos que contar isso, como eu disse, eu tinha que passar por essas questões, o leitor precisa conhecer essa realidade, mas, ao mesmo tempo, também precisa conhecer a beleza desses países, a cultura desses países, porque esse é o caminho da humanização. Você precisa conhecer o outro. Esse mundo de bolhas causa problemas, a gente sabe, seríssimos. Como é que você vai romper as bolhas? Conhecendo o outro. E conhecendo ele de maneira integral, não só os problemas da região onde ele vive, mas conhecendo a cultura, conhecendo a língua é importante. Que língua é aquela? O Swahili, que é a língua que a família da Malaika fala no oeste do Congo, por exemplo, é uma língua predominante, uma língua falada em vários países da África. Inclusive, chegou a filmes de Hollywood, a gente nem sabe que é Swahili, né? Então, você fala lá do Rei Leão, os nomes dos personagens são todos Swahili, e a gente nem sabe disso, né? Então, era preciso trazer essa cultura também. Trazer a língua, trazer a paisagem geográfica, que é bacana. Inclusive, os livros são muito usados nas disciplinas de história e geografia, além da literatura, né, da escrita, também é usado assim.
E vocês apresentam um contexto muito rico, né? Um contexto social, histórico, sim, né? Político, está muito completo, né? Fiquei imaginando quanto trabalho, quanto tempo de pesquisa e também entrevistas com refugiados. Isso que eu acho que é uma coisa legal de você compartilhar com as pessoas, que para dar essa dimensão, você falava hoje no evento, né? Sim. Eu não sou uma pessoa negra, eu não sou refugiada.
Exato.
Como é que eu vou contar essas histórias? Com muita pesquisa e com muita escuta, né, Cassiana?
Muita escuta.
Que é uma preciosidade.
Então, eu digo que não seria possível escrever esses livros sem a contribuição generosa dessas pessoas que a gente conversou, que a gente entrevistou. Eu digo que não foi uma entrevista, foram conversas mesmo. Porque é um trabalho completamente diferente daquilo que você faz, às vezes, no jornalismo, que você pega, às vezes, um fragmento, uma frase, um momento da vida daquela pessoa. A gente precisava de uma escuta muito ativa, porque um personagem de ficção, ele é muito complexo, né? Ele é feito de emoção. O personagem, a matéria-prima dele é a emoção na ficção. É um ponto de vista que é alimentado por uma série de questões de relacionamento pessoal, de percepção de mundo. Então, é muito sofisticado, é muito difícil você chegar nesse âmago do personagem, assim como é muito difícil chegar no âmago de uma pessoa. Então, no caso do Malaika, a gente ouviu muita gente, mas teve duas mulheres predominantes, maravilhosas. Essas mulheres falavam vários idiomas, tinham curso superior, trabalhavam, foram obrigadas a fugir num porão de navio. Isso nesse século, né? Há poucos anos atrás. Eu não estou falando de coisas antigas, elas vieram num porão de navio. E chegando aqui com toda essa escolaridade, o único trabalho, falando português fluentemente em pouco tempo, o único trabalho que elas conseguiam era na limpeza. Mesmo com toda essa capacitação, né? Devido a uma série de questões, entre elas a discriminação pela cor da pele. Mas graças à generosidade delas, eu consegui chegar no coração da República Democrática do Congo, ou seja, o coração delas me guiou. Elas foram minhas guias. E as outras pessoas que a gente conversou. Isso aconteceu no Haiti de Jean também. Seria impossível traduzir um pouco dessa história se não fosse a generosidade dessas pessoas. E foi um processo de transformação pessoal, como pessoa, como escritora. Eu não sou a mesma pessoa depois que eu falei com elas, eu não sou a mesma escritora. Tanto que eu comentei com você que o Terra Apagada, né, que é o meu livro mais recente, que se passa no Brasil, ele é muito inspirado de forma indireta na escrita desses livros, na narrativa desses livros, porque todos esses personagens vieram de terras apagadas, de terras invisibilizadas no mundo. né? Então, tudo isso transforma a gente, transforma a literatura também. Eu vou ler um trechinho que você tinha comentado.
Vamos ler um trechinho de Malaika, Força do Congo.
Nesse trecho aqui, a Malaika, ela sai, então, de Goma, com a mãe, fugindo, né, da invasão de um grupo armado em Goma, que é uma cidade grande, que fica do lado do... entre os lagos africanos, Lago Kivu e o vulcão Nyiravongo. Então, elas fogem. E no caminho elas acabam se juntando com centenas de outras pessoas que também estão fugindo de ataques armados nas cidades e nas vilas. Esse trecho que eu vou ler é um trecho dessa caminhada. Andamos sem parar sobre o sol forte, seguindo o ritmo daquelas pessoas que já pareciam cansadas de tanto caminho. Com o tempo, os dedos dos pés foram se misturando à poeira do chão, até que não deu mais para distinguir a cor da pele embaixo das camadas de terra. Ainda assim, era melhor caminhar ao lado das pessoas do que sozinhas, naquele lugar perigoso. Muitas delas vinham de longe e estavam na estrada desde a madrugada. Às vezes, homens e tanques da MONUSCO, a missão da ONU para a República Democrática do Congo, cruzavam a estrada. Algumas pessoas gritavam, pediam água e comida, mas eles nunca paravam. Antes, eu confiava nos soldados. Agora, só o que eu sentia era raiva daqueles homens de farda que não protegeram minha cidade e minha família. Por que eles não voltam para Goma, mama? Por que não lutam, expulsam os grupos de lá, os grupos armados de lá? Perguntei. Minha mãe não respondeu. Desde que saímos de casa, ela parecia esquecida das frases compridas e das conversas animadas. Quando uma moça que caminhava ao nosso lado perguntou de onde vínhamos, ela respondeu apenas: Goma.
Tá aí um trechinho de Malaika, Força do Congo, que vai ter lançamento em Londrina logo mais, 19h, lá no Sesc Cadeia. A gente tem a alegria de receber hoje a escritora Cassiana Pizzaia, ao vivo na Revista do Meio Dia. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário para a Cassiana, a gente está transmitindo tanto pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quiser nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio El. Por lá estão parabenizando o seu trabalho, Walter Prado, também o Tiago Henrique Gonçalves. Esse livro foi escrito junto com a Rima Zara e também com a Rosi Vilas Boas, e tem as ilustrações da Raime, né? Eu fui ler a biografia dela. Ela é uma menina, uma jovem, uhum, que mora no Rio de Janeiro. Uhum. Ela conta que ela tem autismo, né, uhum, Cassiana? Fez ilustrações lindas, né, para esse livro.
Ela trouxe... Foi um encontro muito interessante. Foi um encontro, inclusive, promovido pelo editor. Foi o editor que convidou a ilustradora. E foi uma surpresa maravilhosa ver que ela traduziu perfeitamente a Malaika, né?
Em imagens.
Então, a gente vê em imagens. A gente vê aqui a Malaika. Eu sei quem está vendo pelo Facebook. Olha, uh-huh. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Aqui é o barco, né? Dá para ver pelas imagens. São imagens muito fortes. E nesse caso aqui, todas as imagens utilizaram as cores da bandeira do Congo. Isso aconteceu também com os outros livros. Faz parte da programação visual trabalhar com as cores da bandeira daquele país e também com a linguagem visual, né, dessas regiões. Então, enriqueceu muito o trabalho da Raime aqui, no caso do Malaika.
Cassiana, vamos falar um pouquinho de como é que você, que teve... problemas sérios de saúde. Ontem a gente recebeu a Amanda Crispim aqui na rádio. Amanhã ela vai fazer o lançamento do livro dela sobre a Carolina Maria de Jesus, também no Sesc, uhum, Cadeião. Hoje você vai estar à noite lá. Sim. Amanhã a Amanda às 16h. A Amanda, no meio da tese de doutorado no programa de pós-graduação em letras aqui da UEL, ela descobriu um câncer de mama, teve que ficar, inclusive, afastada por quase um ano para esse tratamento de saúde. E você também já passou por tratamentos gravíssimos de saúde, né? De que maneira, né, poder escrever ajudou a te curar?
Pois é, a literatura, ela andou junto com os tratamentos de saúde, né? Foi uma coincidência. E quando eu, desde o início as coisas caminharam juntas, né? Quando eu tive meu primeiro diagnóstico de câncer, por exemplo, eu havia escrito as primeiras histórias do Crianças na Rede. A gente tinha enviado para o editor, né? Para a editora, não tínhamos a resposta ainda. E 2 horas antes de eu entrar na cirurgia, de eu fazer a minha cirurgia do câncer, a gente recebeu a ligação informando que a editora iria publicar os livros. Precisaria de algumas revisões, algumas mudanças, mas eles iriam publicar. E eu já entrei na sala de cirurgia e falei para o médico. Falei, olha, trabalho, faço o melhor possível, porque eu tenho um livro para escrever. Então, eu entrei inundada de força de vida para aquela cirurgia, né? Porque eu precisava escrever aqueles livros. Escrevi, fiz a revisão durante o período pós-operatório. Eu lancei o livro ainda de lenço, etc. Retomei a vida depois do primeiro tratamento, escrevemos Laila. Quando eu estava no meio do Jean, tive de novo é câncer, foi a recidiva, daí peritoneal, uma situação muito grave, e eu estava no meio do Jean. E eu interrompi, né? Porque você sabe que o tratamento de câncer, ele interfere na cognição também, né? Ele tem o chemo brain, então toda a quimioterapia altera o funcionamento cerebral, é muito difícil escrever. E eu tinha aquela angústia que eu precisava terminar o livro, sempre que eu precisava terminar, tinha algo a terminar, e que não poderia ficar inconcluso, porque era um sonho, né, que eu estava realizando. Assim que eu terminei o tratamento, eu tinha um prazo muito curto para entregar o livro, e eu escrevi em 2 semanas.
Jean de Haiti.
Eu terminei o livro, ele tava, tinha um terço pronto, eu fiz 2 terços do livro em 2 semanas. Entreguei o livro, depois aconteceu a mesma coisa com uma laica. Eu estava no meio também. E eu brinco que a providência me deixava sempre algo inacabado para eu ter certeza que eu tinha que sair viva. Né? Porque não dá para deixar, não daria para deixar a vida sem um livro pela metade. Né? Na minha cabeça seria impossível. Terminei o tratamento, estou aqui, era o terceiro tratamento. E me recuperei. Eu não sabia, no meio no caso do terceiro tratamento, eu já não sabia mais, devido a toda a implicação do remédio, etc., se eu conseguiria terminar. Eu tinha dúvidas. Na verdade, em todos os livros que eu trabalhei, principalmente Jean e Malaika, eu tinha dúvidas quando eu estava no processo da interrupção, se eu conseguiria terminar. O Malaika foi mais forte, né? Porque já era a terceira vez. Então, quando eu consegui retomar a Malaika, foi ao mesmo tempo uma conclusão, tipo, terminei e vou recomeçar a vida, mas também foi a certeza de que eu não havia perdido a minha identidade. Porque não poder escrever não era eu, seria outra pessoa, não seria eu. Não poder escrever não seria parte de mim, eu não seria a mesma pessoa. Quando eu escrevi Malaika, eu terminei e falei, estou aqui. Né? De corpo, alma, espírito e sonho. Está tudo aqui.
Que lindo. Cassiana Pizai ao vivo hoje aqui na Revista do Meio Dia, conversando com a gente sobre Malaika, a força do Congo, que também é uma força, é uma pulsão de vida, essa menina Malaika, com a mãe dela. Lindo livro, que vai ser lançado hoje, logo mais 7 da noite, lá no Sesc Adaião. A gente está transmitindo aqui pela Rádio El, as ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo e por imagens no Facebook da Rádio El FM. Vamos falar um pouquinho agora de Terra Apagada? Cassiana, vamos você lá. Dedica o romance para os seus filhos, para a Sofia e para o Gabriel. E você me contava agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar no ar, que o Gabriel leu recentemente Terra Apagada.
Leu depois,
né? Como é que é a experiência do filho lendo o livro?
É uma expectativa, porque eles são acabam sendo os primeiros leitores. Eles não leem antes o livro todo, mas eles participam muito do processo de escrita do livro. Porque no meu processo criativo eu falo muito. Talvez até uma herança da TV, não sei.
Fala,
mas eu
almoço,
conto a história.
No café da manhã,
eu
levando
conto
pra
a história.
Escola.
Eu vou contando a história, né? No caso do Terra Apagada, que foi durante a pandemia, eu caminhava com a minha filha no bairro e eu ia contando para ela. Olha, então vai acontecer tal coisa. O começo da história, inclusive, a ideia inicial foi. Eu contei para o Gabriel. Estava levando ele para algum lugar e eu falei: olha, eu tive uma ideia. O que você acha de uma história que seja assim? E dei a ideia geral do Terra Apagada. Foi para o Gabriel. A Sofia, vários momentos, que é muito também leitora, vários momentos eu dizia, olha, agora eu estou assim, não sei para que lado eu vou. E fazia isso muito em casa, no café da manhã. Teve momentos que geravam discussões, tipo, o que eu faço agora com essa personagem? Né? Tem um momento crítico do Malaika, que quando eles encontram a avó, se a avó fica ou a avó vai junto com as personagens, se ela sai ou ela fica na República Democrática do Congo, eu discuti isso na mesa do café da manhã.
É mesmo? Todo mundo participando.
Todo
marido,
mundo participando,
dois filhos
cada
dando, palpite.
Dando um palpite. Exatamente, isso ajudou muito no processo.
Que legal.
Então, quando eu terminei os livros e eles leram os livros, é uma expectativa saber como é que eles vão reagir, porque eles são parte do público leitor, né? São livros para adolescentes e para jovens. O meu filho hoje tem 16, a minha filha tem 19, mas quando os livros foram saindo, eles também eram mais jovens. Então, eles eram um exemplo, né? Eles eram o público destinado ao livro. Então, era a primeira... eu me lembro até uma coisa bem interessante, que um dia eu entrei no quarto da minha filha, tinha saído o Jean. E ela estava lá no quarto e eu entrei, ela estava lendo um livro chorando na cama. Falei, o que aconteceu? Por que você está chorando? O livro, mãe, levantou. Era o Haiti Jean.
Olha.
Ela
estava
chorando. Nossa, nesse momento eu falei, nossa, consegui chegar na alma desse leitor, né? Jovem, adolescente, que é difícil.
E do adulto também. Sabia que eu chorei quando eu terminei Malai, que eu li domingo em casa? Eu precisei de um tempinho para eu poder me recuperar, porque a força da tua narrativa, ela realmente, ela impacta a gente. E é bom a gente poder se permitir, né, dar um tempo depois da leitura e ficar com ficar com a menina, ficar com a mãe da menina, ficar com você. E aí eu fiquei pensando, nossa, que coisa mais linda, né? Como é que será que ela foi produzindo? A gente vai pensando não só na personagem, mas a gente pensa na escritora também, né?
Você acompanhou um pouco disso, né? Das minhas angústias.
Sim.
Será que eu consigo? Tá tão difícil, será que eu consigo? Várias vezes, né?
Sim.
Eu comentei isso.
E quando tem esse exemplo, né, de uma pessoa que é público-alvo do teu livro, no caso da filha, né, tendo esse retorno, eu imagino que deve ser muito emocionante, né, Cassiana?
Foi. Agora, recentemente, o Gabriel leu o Malaika e o Terra Apagada. E ele, quando eu perguntei, eu falei, olha, com sinceridade, ele disse que gostou, eu relaxei, né? Porque sempre que você lança um livro, você não sabe, eu não sei como é que o leitor vai receber. A gente não tem, até ele começar a dar esse retorno, você não sabe. Né? Porque o editor é uma figura importante, mas é um adulto. Né? Lógico que ele conhece o mercado, ele sabe do que eles estão fazendo, mas é esse momento que o leitor, que aquele que você quer atingir, te dá um retorno que você fala, nossa, sim ou não, deu certo ou não, né? Então, quando ele me disse que gostou do livro, que gostou muito do livro e me falou do que ele achou, etc., foi que eu respirei depois do Terra Apagada, que era um desafio muito grande para mim, né? Eu respirei e falei, não, eu acho que eu consegui chegar lá, né?
Pra gente dar um resumo de Terra Apagada, quem for hoje à noite lá no Sesc Odeon vai ter a chance de te ouvir falar mais sobre o Terra Apagada, mas vamos fazer um resumo
Isso.
da tua proposta. A protagonista do livro, ela se chama Maia. Eu também adoro os nomes dos protagonistas do seu livro, são nomes curtos, né?
Sim.
E fortes, né?
Fortes.
Conta da Maia, Cassiana, essa menina que o livro você começa a escrever na pandemia, essa menina, ela tá em 2064, né? Ela fala pra gente, a hora que começa, ela olha, se você chegou até aqui, significa, né, que esse momento que você tá vivendo aqui comigo tá no mundo, né? Então, conta dela.
Esse livro surgiu da perplexidade, né? Se o Mundo Sem Fronteiras surgiu da indignação, a Terra Apagada saiu da perplexidade, né? Aquele mundo pandêmico, a gente estava isolado em casa realmente e tínhamos uma situação muito tensa de negacionismo científico, ou seja, no meio de uma crise as pessoas estavam discutindo coisas que já deviam ter sido resolvidas na cabeça dela há muitos anos, coisas que a gente não imaginava que seriam discutidas, o próprio isolamento, né? E então, diante daquele ambiente muito tóxico e muito sofrido, um ambiente que parecia não ser verdadeiro, né? Parecia que a gente estava dentro de um filme, a saída que eu encontrei foi esticar o fio. Então tá, vamos pegar essas questões que são mais problemáticas hoje, em vez de negar, esconder, vamos explorar, vamos trazer. O que seria do mundo do futuro se essas questões que nos incomodam hoje não forem resolvidas? Então, peguei aquele fio, botei lá adiante, então criei um mundo distópico no Brasil. A princípio eu imaginei que fosse uma distopia, mas ele não é exatamente isso, porque tem um cenário distópico, mas tem também um cenário de esperança, né? Maia é esperança. Né, do livro, ela procura esse caminho na esperança. Então a Maia é uma personagem, é uma legítima personagem da geração do quarto, né, isolada, com a vida mediada pela tecnologia. A melhor amiga dela é uma secretária eletrônica virtual que acompanha ela da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir, resolve todas as questões, que chama Lua. E então a Lua é a voz que ela mais escuta, né? Então ela vive isolada,
mais do que a da própria mãe,
mais,
né,
do que
a trabalha
mãe,
no quarto ao lado.
Exatamente. As relações pessoais dela são muito ruins, relações muito artificiais com amigos, a relação com os vizinhos muito ruim, ou seja, é um mundo de bolhas muito pequenas e de bolhas espaciais, físicas, né? Mas também emocionais, em que cada um tá, não percebe mais o outro. Então ela está inserida nisso.
Mas ela fura a bolha, fura a bolha dela com
professor.
Pessoa generosa, que é um professor, fura a bolha dela com uma cozinheira de mão cheia, uma mulher que faz pão e não recebe encomendas online. Você tem que pessoalmente comprar o pão. Na casa dessa pessoa, e a mãe põe ela numa aula de yoga, porque a mãe acha que ela está muito estressada com a tecnologia, E graças aos vínculos que ela pode construir, exato, conhecendo outras pessoas, ela vai, de alguma maneira, ajudando a mudar a própria história dela.
O caminho são as pessoas, sempre. O caminho é sempre o outro. A gente tem tanto medo do outro, mas o caminho, não existe caminho de felicidade sem o outro. O outro é o caminho. E ela faz essa trajetória, ela tem esses contatos, mas a grande mudança é quando ela conhece um professor, né? E aí é muito simbólico. Ela encontra um professor, e esse professor, ela vai ter aulas com ele, e ele tem uma biblioteca no sótão, que nesse ano lá, 2060, é muito raro, ele tem essa biblioteca ali. Ela começa a conhecer o livro, então é o caminho do livro também, simbólico, né?
Um livro de papel, livro de papel. Então ela só tem contato com o virtual, nas nuvens, né?
Exatamente.
Os livros, as obras nas nuvens.
E aí um dia esse professor desaparece e a biblioteca pega fogo. E daí começa a desinformação, que é o que a gente vive hoje, né? Informações desencontradas, mentirosas, muitas vezes dão conta de que ele é um espião, de que ele é um bandido cibernético. Ela começa a ser visada porque ela era aluna dele, a polícia começa a cercar, começa a investigar, pressionar. Só que ela acha estranho aquilo. Um dia ela entra, antes da biblioteca pegar fogo, ela abre um livro, que é o Fahrenheit, né? Então eu converso com as distopias clássicas aí nesse livro, e ela descobre uma pista. E a pista é, no fundo, siga o caminho do livro. Ali é o caminho físico mesmo, ela vai partir e descobrir de onde veio aquele livro. Mas também a gente pode considerar simbólico, siga o caminho do livro. E ela, seguindo o caminho do livro, ela sai da bolha, ela conta com a ajuda de um amigo que entende aí de tecnologia, ela cria uma identidade falsa, virtual, então há uma dissociação entre o que ela faz fisicamente e aquilo que a personagem virtual dela faz, então ela tem uma dissociação, e com essa outra persona, que tem inclusive outro nome, ela vai percorrer o Brasil, né? Oculta, e chega ao norte do Brasil, e aí ela vai reencontrando as pessoas, a noção de comunidade, né? E se encontrando no processo, e aí ela descobre que por trás do sumiço do professor tem um apagamento das estruturas digitais, das informações digitais. E por trás desse apagamento existe um perigo muito grande de destruição do que resta do mundo real. E aí ela tem que tomar uma decisão. Ela volta para a bolha ou ela segue para o mundo? E daí encontra a si e o mundo nesse esforço coletivo de salvar o que resta, né, da floresta, o que resta desse mundo real que a gente vive hoje, né, que é o único que a gente tem. É essa a história.
Cassiana, estamos aqui nos instantes finais desse nosso bate-papo. O que faltou que você gostaria de compartilhar com os ouvintes da Rádio UEL, que também vão ter a oportunidade, o público aqui de Londrina, Cambé, onde você estudou. Estou sabendo que segunda-feira você vai lá na escola que você estudou em Cambé, conversar com os alunos. Então, o que o público que já te conhece vai poder ouvir mais lá hoje à noite? Quem não te conhece e quer conhecer essa trajetória que você está construindo na literatura, vai poder conhecer. Cassiana, o que você quer compartilhar para a gente
finalizar?
Olha,
eu quero convidar todo mundo, em primeiro lugar, né? Hoje às 7 horas da noite, no Sesc Cadeião, vai ter também uma roda de conversa com a Patrícia Zaninha, aqui, que está comigo, sobre os livros. Além do Terra Apagada, do Malaika, vai estar lá o Laila, vai estar lá o Jean. Então, é um retorno trazendo toda essa produção literária dos últimos anos.
Já são 9, a gente estava contando, 9 obras.
Já são, exatamente. Tem outro em andamento já. E vai ser um encontro de amigos, um reencontro, um encontro de leitores, de novos leitores, e também um reencontro com as pessoas que foram importantes na minha vida, né? Eu sempre digo que eu começo essa trajetória na literatura quando eu estava no 7º ano e uma professora chamada Leonilda Bissock traz um livro e traz um autor, que foi o Domingos Pellegrini, para conversar com a gente numa sala de aula de uma escola lá de Cambé, do Auxiliadora. Ela traz esse autor, a gente leu o livro dele, que era A Árvore que Dava Dinheiro, e pela primeira vez eu vi um escritor e disse: nossa, é possível ser isso. É possível escrever livros e essa pessoa está na minha frente, ela existe, né? Então é possível, é um caminho possível viver disso. Então, graças a essa professora que trouxe esse escritor, o Domingos Pellegrini, foi o primeiro lampejo de que aquilo que eu gostava e fazia tinha lugar no mundo, né? Tinha possibilidade de futuro. Então, eu sou muito grata a isso. E nesse caminho todo de faculdade, de UEL, né? Então, eu gostaria que todo mundo estivesse lá, todo mundo que fez parte do caminho e todo mundo que quer chegar, né? Venham todos, que é isso que faz a nossa força.
Obrigada. Cassiana Pisai hoje aqui com a gente, logo mais às 19h, lá no Sesc Cadeião, que fica na Rua Sergipe, número 52. Essa roda de conversa sobre o romance dela, Terra Apagada, também vai falar sobre Malaika, a Força do Congo, vai ter venda dos outros livros da coleção Mundo Sem Fronteiras, da Editora do Brasil, e é isso. Obrigada.
É isso, eu que agradeço.
Muito feliz com a vinda da Cassiana, e a gente pediu para a Cassiana, ela liberou então um exemplar de Malaika, a Força do Congo, e um exemplar de Terra Apagada, esse romance dela. 3348-5025, 3348-5025, você telefona, e se você quiser que ela autografe, você pode deixar seu nome, que a Cassiana, depois que sair do ar aqui, pode autografar para vocês pelo 3348-5025. Primeiro exemplar já foi, tem mais um exemplar, tá bom? Então, 3348-5025, diz que Cassiana Pisaia aqui na UFM.